Gálatas capítulo número 5, irmãos, versículo número 16. Diz assim o Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas, e são: prostituição, impureza, lascívia são atitudes voltadas para a área sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Somente até aqui. Vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, é para a glória de Jesus, Senhor, que nós agora, Senhor, buscamos o Teu poder, Senhor, e buscamos o Teu Espírito Santo mais uma vez. Senhor, eu rogo a Ti, fala conosco, Espírito maravilhoso. Fala, Senhor, com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Visita o meu coração agora, Espírito de Deus. Visita, Senhor da glória, a minha mente agora, Senhor de Nazaré. Visita, Senhor, a minha alma, Senhor dos exércitos, Pai Santo. Aleluia, Senhor. E trabalha ali, Senhor, bloqueando, Senhor, todos os meus sentimentos, Senhor. Bloqueando, Senhor da glória, toda a minha sabedoria, Senhor. E colocando, Senhor da glória, Pai, nos meus lábios altivos a Tua palavra, Senhor, colocando na minha mente a Tua sabedoria, Senhor dos exércitos, Pai, porque aí nós seremos edificados, Senhor, porque aí nós seremos curados, Senhor, porque aí nós seremos, Senhor da glória, trabalhados por Ti, Senhor, como Tu desejas, Senhor Deus Todo-Poderoso, como Tu queres, Altíssimo. Senhor, revela-te agora, Senhor, revela-te, Senhor, a Tua igreja, Senhor, revela-te ao Teu povo, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida, Senhor da glória. Para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome, Senhor Jesus de Nazaré. Que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado neste lugar, Senhor. Para todo sempre, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glórias. Deus seja louvado. Irmãos, todos têm esse imã aqui da igreja? Todos têm, né? Não tem? Pode pegar lá depois, viu, irmão Alexandre? É. E nós, quando nós fizemos esse imã aqui, esse imã é para você colocar em qualquer lugar que grude, né? Não é só na geladeira, não. E esse imã fala a respeito dos frutos do Espírito. É interessante que a Bíblia fala fruto do Espírito, né? Mas são diversos frutos, né? Atitudes, posturas, né? E nós, irmãos amados, jamais gostaríamos que você pegasse esse material aqui, que foi feito, custeado pela igreja, para que simplesmente fosse algo banal, né? Quando nós planejamos e mandamos fazer esse imã aqui, nós gostaríamos, né? E a nossa intenção, né? A nossa oração foi que as pessoas olhassem para esse versículo, para parte desse versículo que nós lemos aqui agora, e pudessem fazer uma auto-reflexão da sua vida todas as vezes que lesse esse trecho da palavra do Senhor. Não simplesmente para você olhar ali e falar, ah, eu já li, porque é comum, né? Tudo aquilo que você já viu, você passa e parece que não existe mais, né? Está lá fixado na geladeira, você vê, mas é como se não existisse, você já leu uma vez. Você já conhece o conteúdo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que é este conteúdo, da grandiosa importância de nós cumprirmos este versículo bíblico que está descrito neste imã, neste material. Eu gostaria que você, irmãos, se doutrinasse a isso, que olhasse, se não diariamente, mas de, né, diversas vezes no mês, e você se colocasse e avaliasse a sua vida como está. Se você tem cumprido, né, se os frutos do Espírito, se aquilo que Deus disse que deveria acontecer contigo, está acontecendo. Para que você possa corrigir, não para que você possa se automutilar, não para que você possa se autocondenar, mas para que você possa mudar, para que você possa avançar. Porque, irmãos amados, não existe coisa mais terrível para o povo de Deus do que não demonstrar esses frutos, do que não demonstrar aquilo que Jesus disse que deveria ser, e quantas vezes não está acontecendo. E eu volto a dizer para vocês, amados irmãos, construirmos aquilo que Jesus disse nesse versículo é algo que é evolutivo. Você não vai conseguir executar, né, em uma hora, em duas horas, em três horas. É algo que você tem que lutar. Lutar contra você mesmo, lutar contra seus sentimentos, lutar contra, né, os seus interesses pessoais, para que você possa construir aquilo que está escrito na palavra de Deus, especificamente nesse versículo, nesse trecho desse versículo. Por isso que eu digo para você, é importante, é muito importante você se autoavaliar, porque muitas vezes a pessoa está longe, distante daquilo que Deus disse que deveria ser e não está entendendo isso e não está trabalhando essa causa. Se nós olharmos esse pequeno trecho da palavra que nós lemos, irmãos, eu gostaria que você tivesse um espírito hoje bem aberto para que você entendesse a profundidade daquilo que Deus falou através do apóstolo Paulo, quando Paulo enviou essa carta, né, à igreja na Galícia, para que pudessem ser edificados como nós. E o apóstolo Paulo começou dizendo: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você sabe o que é concupiscências? Você sabe o que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa desejo, vontades. O Espírito, ele tem que dar lugar às vontades da carne. E o apóstolo Paulo, ele é tão profundo que ele diz muito mais no próximo versículo, quando ele fala assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você entendeu essa última passagem, esse último trecho? Para que não façais o que seja do vosso querer. Eu ouso dizer, amados irmãos, para vocês que estão aqui essa noite, eu ouso dizer que nós não podemos fazer a nossa vontade. Eu ouso dizer que nós não temos o direito, aquele que é cristão, aquele que aceitou Jesus, aquele que serve a Jesus, não tem o direito de fazer a sua própria vontade. Não é necessário que você faça a sua própria vontade. Muito pelo contrário, é uma grande alegria, é um grande privilégio fazermos sempre e sempre e sempre a vontade de Deus na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo falou: a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A palavra militar significa luta. Luta, um luta contra o outro. E nós não devemos dar espaço. Não devemos dar espaço a isso. Todos os teus desejos, todos os teus projetos, todos os seus planos devem estar no altar de Deus, sendo colocados de uma forma, irmãos amados, como servos que nós somos, dizendo ao Senhor: Senhor, me permita que eu faça isso. Senhor, me permita que eu execute isso. Senhor, me permita, né, que eu alcance aquilo outro. Porque essa é a nossa vida. A nossa vida nesse mundo, irmãos, deve ser uma vida voltada para Deus, na sua plenitude. Nós devemos voltar completamente a nossa vida para Deus. Porque Deus, simplesmente porque Deus, só tem interesses bons para as nossas vidas. O teu Deus trabalha em teu favor. O teu Deus, ele protege a sua vida por conta do amor que ele tem a você, por conta dos cuidados que ele tem a você. Por que então, irmãos? Por que então vamos dar vazão aos nossos interesses pessoais, não sendo os nossos interesses pessoais os interesses de Deus? Por que não aprendermos, irmãos amados, a sermos submissos ao Senhor? Submissos a Deus ao ponto de pedir permissão a Ele, sim. Ao ponto de falar: Senhor, me permita, me deixa, Senhor, executar isso. Pela Tua vontade, pelo Teu poder, para que você possa ter uma vida plena. Para que você possa ter a plenitude de Deus neste mundo, irmãos. Porque aqueles que não servem a Deus, porque aqueles que não têm temor a Deus, porque aqueles que não são fiéis a Deus, não conseguem a plenitude do mundo e muito menos a plenitude de Deus. Irão para o inferno, conforme o apóstolo Paulo disse aqui, conforme o apóstolo Paulo alertou, porque grande parte destas obras que estão descritas aqui como obras da carne fazem parte das vidas das pessoas que estão ali supostamente cultuando e adorando a Deus. E o apóstolo Paulo alertou que estas obras farão com que as pessoas que as praticam, as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. É muito sério a palavra de Deus, é muito sério aquilo que Deus tem no coração. É muito sério quando você sai fora do foco de Deus, porque você peca. E quando você peca, você gera maldição para a tua vida. Quando você xinga alguém, você gera maldição sobre a tua vida. Quando você age, quando você não age segundo o fruto do Espírito, você gera maldição sobre a tua vida. Quando você não tem paciência, quando você não tem domínio próprio, você está gerando maldição sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está deixando de se manifestar em você. Porque as obras da carne estão mais profundas do que a obra do Espírito. E se o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, a carne está vencendo. E quando a carne está vencendo, ao invés da pessoa se transformar numa pessoa espiritual, ela está se transformando numa pessoa carnal, onde os seus valores passam longe dos valores de Deus. E nós, irmãos amados, nós, para sermos fiéis a Deus, nós temos que nos esforçar, sim. Porque os desejos da carne são muito fortes. Porque os desejos da carne, eles são difíceis muitas vezes de serem controlados. É por isso que você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Para que você possa atingir o objetivo de Deus para a sua vida. Para que você possa atingir o objetivo de Deus. Acho que foi o irmão Luiz Fernando que uma vez me falou que ele tem isso no carro. É você, irmão? Ele vai dirigindo olhando para os frutos. Né? Todo dia, né? Sim, lógico. Né? De vez em quando for perder a paciência no trânsito, né? Pega um negocinho ali, né? E começa a ler. Por que não? É uma estratégia. É uma estratégia, por que não, né? Para que Deus possa te honrar. Para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa fazer grandes obras na sua vida, irmãos. Para que Deus possa usar aquilo que Deus nos inspira. Aquilo que Deus nos mostra como ser importantes. para que nós possamos ser edificados cada vez mais pela obra de Deus. E eu volto a dizer para você que vencer o pecado não é fácil, irmãos. Eu volto a dizer para você que lutar contra o pecado não é fácil. E o pecado, irmãos, talvez você pense assim, é roubar, matar, adulterar. O pecado é não fazer a vontade de Deus. Pecar é ir contra Deus. Pecar é não obedecer à palavra, porque a palavra é a lei de Deus. A lei de Deus está descrita na Bíblia, e a lei de Deus, ela tem que ser seguida. Ela tem que ser seguida, porque o próprio Deus segue a lei dele. O próprio Deus seguirá a lei dele para nos julgar. Ele seguirá a lei dele para nos abençoar ou para nos amaldiçoar. Ele seguirá, ele não vai sair fora deste parâmetro. O Senhor Deus não sairá fora daquilo que ele escreveu. Por isso é importante você conhecer esta palavra, para que você possa, na revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá, avançar para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Rei da nossa vida, o Deus da nossa vida. E se nós formos começar a olhar os frutos da carne, irmãos, eu acho que todos nós, eu vou me encaixar nisso também, obviamente, eu sou um ser humano, todos nós vamos nos encontrar em algum deles em algum momento, que nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Todos nós vamos nos encontrar navegando por um desses itens, dessas obras da carne, porque a nossa carne, ela existe. E nós, compete a nós controlar cada uma dessas atitudes. Compete a nós controlarmos cada uma destas obras, para que elas, quando apareçam, sejam já de forma rápida administradas, controladas e aniquiladas por nós. Pela sabedoria que Deus nos dá, pelo conhecimento da palavra que Deus nos deu já, simplesmente por isso, eu não ajo, eu não trabalho, eu não atuo em contendas, porque simplesmente eu conheço a palavra de Deus e Deus me diz que eu não posso ser participante de contendas, conforme diz a Bíblia, né? Eu não tenho ódio. Eu sempre falo, ódio não deve ser um sentimento de qualquer cristão. Cristão não pode sentir ódio. Eu sinto um ódio disso. Não fale isso. Cristão não pode ter ódio. Não pode sentir ódio. Ódio é um sentimento destrutivo, corrosivo. Ira. A própria Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que o dia não mude com um sentimento de ira no seu coração. Controle. Controle. Domínio próprio. São fundamentos para que a nossa vida seja uma vida edificada por Deus. E parece, irmãos, que a gente está pregando uma palavra tão conhecida e ao mesmo tempo é uma palavra tão desobedecida pelo próprio povo de Deus. Ah, o fruto do Espírito. Eu sempre tenho que ter o fruto do Espírito. Por que não tem, então, irmão? Por que não tem? Se você sabe, então por que não tem? É aquela história, né? Eu sei, né? A pessoa fala, eu sei que eu tenho que ser melhor para Deus, então por que não é? Ah, eu sei que eu estou devendo para Deus, então por que está devendo? Isso é ser vergonhice, cristão. Isso é ser vergonhice perante Deus, e Deus jamais aceitará uma postura dessas. Se você sabe, corra para corrigir. Se você sabe, não pratique mais. Se você sabe, deixe Deus te abençoar. Deixe Deus edificar a tua vida. Deixe Deus realizar os desejos do teu coração. Deixe Deus trabalhar de forma plena na tua vida. Não deixe a tua carne vencer o Espírito. Porque se você deixar a carne vencer o Espírito, você vai ter pouco contato com Deus. Quase contato nenhum com Deus. E nada vai te satisfazer espiritualmente. Tudo será ruim. O pastor é ruim, o louvor é ruim, os diáconos são ruins, o presbítero é ruim, a igreja é ruim, né? O ventilador é ruim, tudo é ruim. Vai ser tudo ruim. Quando ruim, na verdade, é você mesmo. Estará sendo você mesmo. Estará sendo você mesmo. Porque o teu nível espiritual deixa você distante daquilo que é a verdade de Deus na sua vida. Daquilo que é a verdade de Deus na sua vida. Eu sempre comento com alguns irmãos amados que uma forma da gente medir se nós estamos errando ou não em diversas situações da nossa vida é simplesmente nós avaliarmos o seguinte: tudo que é excesso é pecado. Tudo que é excesso é pecado. Se houver alguma exceção, né, eu ainda não a conheci. Tudo que é excesso é pecado. Então, se você come demais, é pecado, né? Se você reclama demais, é pecado. Se você fica triste demais, é pecado. Se você fica alegre demais, é pecado também. Porque a alegria, ela tem um nível de sabedoria. Tem que ter um nível de discernimento, né? Se você se magoa e essa mágoa ela se torna excessiva, ela começa a ser pecado. Porque a mágoa é um sentimento que não pode a mágoa persistir no nosso coração. E aí vai. E aí vai. E aí vai. Você pode olhar todas as situações da sua vida. Você é um ser humano, você tem sentimentos. Você sente raiva, você sente ali tristeza, você sente angústia, você sente quantas vezes algo que aperta o teu coração. O importante é você controlar esses sentimentos todos, para que eles possam ser simplesmente sentimentos que passam rapidamente na tua vida e não criem raízes. Que quando criam raízes é o grande problema do cristão. Transformar algo ruim que deveria ser momentâneo, porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos, em algo que passa a ser residente na nossa vida. Aí sim, o cristão entrou num estágio espiritual depressivo, destrutivo, que vai ser difícil de ser controlado e vira alvo fácil de Satanás. Vira alvo fácil de Satanás. Eu queria te chamar a atenção para esta palavra. Não é possível você que tem conhecimento da palavra de Deus, não é possível você que conhece a vontade de Deus, a vontade de Deus para você, para a sua vida, que gerem atitudes conforme diz a palavra de Deus, não é possível você não entender que o teu inimigo está te influenciando para que você possa, de forma deliberada muitas vezes, desprezar aquilo que você deveria estar lutando para que acontecesse na tua vida. Satanás, ele vem, é óbvio que ele vem, e ele conhece os teus fracos, ele conhece aquilo que te faz sair do sério, ele conhece aquilo que, né, gera a falta de amor, gera tristeza, gera perturbação, que gera ali, né, as coisas automáticas, a infidelidade e a falta de domínio próprio. Satanás faz. Ele sabe aquilo que te perturba. Ele sabe aquilo que te controla, que te descontrola, melhor dizendo. E ele vai agir exatamente nesses pontos. Ele vai gerar situações para te fazer pecar. Ele vai gerar circunstâncias na sua vida para que você possa perder as estribeiras e perder aquilo, né, que te faz ser abençoado por Deus. E gerar vidas para Deus, que são o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Eu louvo a Deus porque eu fui chefe muito cedo. É assim, chefiei pessoas no trabalho muito cedo. Eu fui chefe, assim, fui coordenador de uma área. Eu tinha 20 anos de idade. Fui coordenador da área. Fui gerente, fui promovido a gerente de uma empresa com 26 anos de idade. E nunca nenhum dos meus subordinados, me ouviu falar alto. Nunca nenhum dos meus subordinados sofreu uma ofensa minha. Nunca nenhum dos meus subordinados, né, me viu perder a paciência, perder o controle. Nunca nenhum dos meus subordinados, né, pôde dizer que era uma pessoa intransigente. Nunca. Por causa dos valores de Deus, por causa da importância do meu testemunho público que eu tinha que dar, por causa do meu testemunho público que eu tinha que passar, por eu ser um servo de Deus, por eu ser um servo de Deus, nunca ninguém me viu desesperado no meu trabalho, apesar dos desafios e apesar das circunstâncias que muitas vezes eram quase que impossíveis de serem realizadas. O que eu fazia? Quantas vezes eu fiz isso? Me retirava, ia para uma sala de reunião orar, pedindo a Deus que me desse ali estratégias para eu resolver determinada situação emergencial que aparecia ali na frente. E é assim que nós devemos nos portar em todas as situações da nossa vida. É assim que nós devemos ser em todas as situações da nossa vida, principalmente na tua casa, principalmente no lar, que eu vou falar de novo aquilo que eu falei, porque a igreja começa no lar. Porque o servo de Deus começa na casa, começa na família, começa no lar. E os testemunhos no lar são de extrema importância para que a vida da pessoa, do servo de Deus, seja próspera na igreja. Porque a igreja, ela não é algo isolado na vida do cristão. A igreja é um complemento na vida do cristão. É onde Deus acrescenta coisas na vida do cristão. É onde Deus mostra coisas para o cristão. É onde Deus concede coisas para o cristão. Mas nossa grande experiência com Deus deve ser exercida na nossa casa, no nosso trabalho. É lá que nós temos que zelar, em primeiro lugar, pelas coisas que são de Deus, para que na igreja nós sejamos plenamente utilizados pelo poder do Espírito Santo. Que na igreja você seja um grande instrumento de Deus, que entrega coisas e não recebe coisas simplesmente. É assim que tem que ser a vida daquele que serve a Deus, daquele que é fiel a Deus, daquele que tem o Senhor Deus no seu coração. Diferentemente é do novo convertido, irmão. Eu estou falando aqui com pessoas novas convertidas. Eu não estou falando aqui com pessoas que chegam na presença de Deus, conhecem o Senhor, estão sendo trabalhadas de forma plena. Estou falando com pessoas que deveriam ser abençoadoras, que deveriam estar vindo à igreja para serem usadas por Deus no poder do Espírito, e não são, porque chegam de casa repletas de um péssimo testemunho, repletas de atitudes que bloqueiam a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa na igreja. Deveriam ser instrumentos de Deus e acabam sendo pessoas que devem ser tratadas por Deus. Eu não posso deixar de me lembrar do povo de Deus no deserto, irmãos. Todos tiveram as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Todos foram conduzidos pelo poder de Deus. Todos foram levados à porta da terra prometida. E não puderam receber aquilo que Deus tinha tanto no coração, vontade de dar. Eu fico imaginando o ardor no coração de Deus em abençoar. O Senhor querendo abençoar. é aqui, esta é a terra, vai ali, já chegaram as portas, mandaram ali os 12 espias. E você sabe qual foi o resultado? Vão aprender a me obedecer e a me conhecer no deserto. Eram pessoas escolhidas a dedo. Deus escolheu o povo e levou. E queria abençoar. Chegou a hora da bênção. Chegou a hora do poder. Chegou a hora de Deus entregar a sua promessa. E o povo de Deus teve que voltar. E quantas vezes está acontecendo com pessoas na igreja? Deveriam já estar sendo usadas por Deus. Deveriam estar sendo usadas pelo poder do Espírito Santo. Estão tendo que ser tratadas por Deus. Tem que ser ainda mudadas pelo Senhor. E o Senhor quer usar. O Senhor quer abençoar vidas através das pessoas, daqueles que são servos dEle. E as pessoas estão tendo que ser tratadas por Deus. Vão para o deserto ser tratadas. Vão aprender a me conhecer. Vão aprender a me servir. Vão aprender a me obedecer primeiro, para depois serem usadas por Deus. Será que isso é um retrato da tua vida? Será que Deus te chamou? Será que Deus te chamou? E de repente você se perdeu no chamado de Deus? E Deus te mandou para ser tratado? Vai para o deserto. Vai aprender a me conhecer. Você ouviu a voz de Deus? Você ouviu a voz de Deus? E Deus fala para você: vem me servir. Vem para ser usado. Você ouviu a voz de Deus? E de repente Deus falou assim: vai para o deserto. Vai para o deserto para aprender a me obedecer, a me servir, a me ser fiel. Para depois, se houver um dia, porque muitos morrerão no deserto, será usado por mim, será usado pelo Senhor. Eu sempre falo, irmãos, Deus não é bobo. Eu sempre falo, irmãos, Deus não é qualquer um, não. Deus não é qualquer um, não. Deus, Ele não abre mão de nada que Ele escreveu neste livro. Ele não vai abrir mão por você. Ele não vai abrir mão daquilo que Ele escreveu por misericórdia a você. A não ser que Ele tenha dito que Ele teria misericórdia de você em determinado momento. Ele não vai. Se você quer viver no deserto, você vai viver muito fácil no deserto. Você vai morrer no deserto. Mas se você não quiser, levante-se hoje, para que você se posicione, para que você se posicione e você comece a receber de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque o diabo tem roubado muito as vidas. O diabo tem ceifado ministérios. O diabo tem ceifado dons espirituais. O diabo tem ceifado o reino de Deus